Caro presidente Sérgio Souza,
está senhora... tudo no Rio Grande do Sul.
Obrigado, senador Suplicy. Muito obrigada também aos colegas aí pela cedência, aí, senador Paim, pela gentileza, e pelo presidente Sérgio Souza. Eu queria fazer um breve registro sobre a relevância da MP 619, aprovada ontem. A urgência dessa matéria, que aguarda agora a sanção presidencial, é justificável. Não apenas porque amplia e melhora a capacidade de armazenamento de grãos no país, mas também porque impacta diretamente e positivamente nas contas das Santas Casas e dos hospitais filantrópicos. E aí, nesse caso, senador Paim, não me interessa se uma MP trata de tantas coisas distintas. Quando ela trata de coisas boas, pode juntar tudo que é coisa boa para resolver o problema. É isso que o Brasil precisa, resolver o problema. Ao aprovar essa medida provisória, o Senado Federal está permitindo que as dívidas sejam zeradas caso a entidade mantenha em dia o pagamento dos impostos por um prazo de até 15 anos. É mais fôlego e um pouco de alívio para a gestão dessas importantes instituições de saúde. As dívidas dessas Santas Casas e também dos hospitais comunitários, que atuam dia e noite, noite e dia, em favor da saúde da população, inclusive com forte suporte do Sistema Único de Saúde, SUS, estão, lamentavelmente, numa situação financeira crítica. É a carestia financeira que prejudica os atendimentos de saúde, inclusive de alta complexidade, como é o caso do câncer. Ontem falamos muito a respeito disso aqui, e já que estamos no Outubro Rosa, câncer de mama, no caso das mulheres, câncer de próstata para os homens e tantas outras doenças que nós precisamos de atenção. Isso sobrecarrega também o trabalho das prefeituras municipais e torna mais tensa a relação entre municípios, estados e União, o tão falado desequilíbrio federativo. Sobre isso, me aterei daqui a pouco. Em todo o Brasil, boa parte dos 15 bilhões de reais acumulados em dívidas por essas instituições, mais de 4 bilhões e 800 milhões de reais se referem a despesas tributárias. Ao mesmo tempo, as mais de 2 mil santas casas existentes no país cuidam de 51% de atendimentos de saúde, portanto, mais da metade. E lá no Rio Grande do Sul, nós, gaúchos, sabemos muito bem a relevância e a importância que tem a Santa Casa de Porto Alegre e a tantas outras. Fizeram até um movimento, um abraço bonito e simbólico de apoio à Santa Casa. Santa Casa que tem se notabilizado no Rio Grande do Sul em matérias como alta complexidade na área da cardiologia, da pneumologia e tantas outras que têm levado o nome do Rio Grande, da medicina gaúcha, para tão longe, não só fora do território gaúcho, mas em outras partes também do Brasil e do mundo. No nosso estado, os nossos 245 hospitais filantrópicos são responsáveis por 72% da assistência ao SUS. A dívida lá no Rio Grande, do nosso senador Paim, senador Simão, no nosso Rio Grande do Sul, é superior a 1 bilhão e 200 milhões de reais, segundo dados da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, presidido atualmente por Carlos Alberto Furzmeister. Alguns problemas ainda persistem com graves impactos à saúde pública. Há anos, o setor de saúde espera reajuste de 100% da tabela do SUS para assistência de média e baixa complexidade. São medidas para permitir atendimentos básicos e urgentes, principalmente para a população que, infelizmente, não tem condições de usar o sistema privado de saúde. Queria lembrar também que, recentemente, também lembrei novamente ao ministro Alexandre Padilha, da necessidade de um reajuste para os laboratórios de análises clínicas que padecem há 18 anos sem reajuste. Na segunda sessão temática que o Senado Federal promoveu sobre o financiamento à saúde, no último dia 19 de setembro, pedi esclarecimentos ao próprio ministro e também à ministra Miriam Belchior e atenção aos hospitais filantrópicos e às Santas Casas, como a liberação de emendas parlamentares da bancada gaúcha destinadas a essas instituições de saúde, que são responsáveis por mais de 70% dos atendimentos do Sistema Único de Saúde no Rio Grande do Sul. As Santas Casas merecem e precisam desse apoio. Somos de um estado, nós da bancada gaúcha, onde os hospitais comunitários têm uma força relevante, com resultados significativos e consistentes do ponto de vista social. A greve na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, iniciada há 5 dias por falta de pagamento dos salários de funcionários, demonstra também a necessidade de olhar com mais atenção para essas instituições. Mais que preservar a boa gestão financeira desses hospitais filantrópicos, é preciso criar condições estruturais e financeiras para manter o atendimento público de saúde essencial à população. O Brasil precisa de políticas definitivas para o financiamento à saúde. Isso evitaria as soluções provisórias e permitiria o melhor funcionamento da saúde pública. Por isso, é saudável que o governo tenha agora tomado a iniciativa de propor uma aplicação de 15% da receita corrente líquida para investimentos na saúde. Queria dizer que a Comissão de Assuntos Sociais está examinando um projeto antes que as ruas se mobilizassem do ano passado, de autoria do senador Cícero Lucena, e que teve uma valiosa contribuição dos senadores Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, e Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, a respeito da mesma matéria. Este projeto do senador Cícero Lucena foi iniciada a discussão hoje na Comissão de Assuntos Sociais, presidida com muita dedicação e competência pelo senador Valdemir Mocca, do PMDB do Mato Grosso do Sul. O projeto do senador Cícero Lucena, que tinha a relatoria original do senador Roberto Requião, define como percentual de repartição dessa receita da União em 18% da receita para a saúde. Ora, veja só, hoje a legislação determina que os municípios apliquem 15%, os estados 12% e não há nada com a União de comprometimento para a saúde. A medida do governo, do Poder Executivo, é, portanto, muito saudável. Mas há uma iniciativa original da Casa que precisa ser levada em consideração. Então, eu penso que a iniciativa do senador Wellington Dias, líder do PT aqui no Senado Federal, foi da tentativa de um entendimento com o relator, com o autor da proposta, com a própria Comissão de Assuntos Sociais, que tem o comando firme do senador Mocca, no sentido de encontrarmos um caminho, uma direção para implementar esses 18% gradualmente. Hoje, eu, ao ler o relatório, fiz uma proposta de que fosse 12%, 13%, 14%, 15%, até 15%, até de chegar aos 18%, gradativamente. Mas hoje o governo já faz uma aplicação de 12,19%, se considerar o período de 2006 a 2010. Portanto, não, o que o projeto do senador Cícero Lucena faz é desvincular a questão da aplicação em saúde do índice de desempenho do PIB, que é o Produto Interno Bruto. No mesmo período, enquanto as aplicações via receita líquida foram na média de 12,19%, o PIB no período teve oscilações bruscas. 2009 ele foi bom, foi 7,5%, mas a média acabou sendo 3,6% o crescimento do PIB no período de 2006 a 2010. Ora, dar como patamar o PIB, senador Paim, é a mesma coisa para o salário. Considerar o PIB, o produtor, o trabalhador, o aposentado sai perdendo, porque o índice, se tivermos como base o PIB, vai sofrer essa oscilação que não é adequada. Em alguns anos, o PIB é negativo, cresce negativamente a economia. Portanto, essa definição sobre a receita líquida, ele tem mais justiça, ele assegura um volume maior de recursos. Então, nós acolhemos o pedido de vistas do senador Wellington Dias, no compromisso de que na próxima quarta-feira nós iremos apreciar essa matéria. A meu juízo, o projeto do senador Cícero Lucena tem dois eixos. O eixo social, da relevância e a urgência de botar mais dinheiro na saúde, e a questão do eixo federativo, porque não é justo que os municípios que têm que aplicar pela lei 15%, mas como as pessoas moram nos municípios, o cidadão, quando precisa de um hospital, bate na porta do prefeito. E com a pressão sobre os municípios, hoje, a média no Brasil é de 25% da receita. E a União não é o mesmo percentual. Os estados têm que aplicar 12%, que não vem, na maioria dos casos, dos estados brasileiros aplicando esse percentual. Então, né, na construção de uma alternativa que compatibilize, primeiro, valorizar a ação legislativa do Senado Federal e, em particular, da Comissão de Assuntos Sociais. Nós acolhemos esse pedido de vistas coletivo e, na próxima quarta-feira, lamentavelmente, estarei fora de Brasília, num compromisso internacional, mas, certamente, o senador Mocca vai encontrar um relator ad hoc, o segundo relator ad hoc, para comandar muito bem essa negociação, que ela é fundamental. A Casa está trabalhando não só para responder às ruas, mas para, sobretudo, cumprir com a sua responsabilidade e a sua prerrogativa constitucional. Por fim, mas não menos importante, queria registrar três audiências. A primeira, a senadora Lidy da Mata, com a ministra Gleisi Hoffmann e o Fórum da Hotelaria de nosso país, quando foi também lá buscado a abertura de um diálogo com o governo, porque estamos diante de eventos de grande magnitude internacional, como a Copa de 2014 e a Olimpíada de 2016, e é preciso, claro, uma interatividade, uma ação, uma sinergia entre setor privado, os operadores do turismo, companhias de viagem, as companhias aéreas e os hotéis, os restaurantes, prestadores de um serviço essencial para acolher bem os turistas, não só os que vêm de fora, os estrangeiros da área da América Latina, do Mercosul, mas todos os brasileiros que vão fazer uma grande, digamos, mobilidade para acompanhar os Jogos em 2014. Então, a reunião com a ministra Gleisi Hoffmann foi extremamente saudável, foi uma audiência muito construtiva na iniciação desse diálogo entre o Fórum da Hotelaria Brasileira com o governo. Da mesma forma, produtivo foi. E queria lhe agradecer muito, senadora Lides. A senhora relata um projeto de minha autoria que trata de definir uma multa quando há a rescisão das reservas ou do pagamento nos hotéis. Claro, esse é um assunto que requer, e lhe agradeço a sua iniciativa de ter buscado no ministério adequado, que é o Ministério do Turismo, comandado pelo ministro Gastão Vieira, um deputado experiente, um político de muita seriedade e comprometimento, e a habilidade que ele teve hoje, reunir toda a sua equipe técnica e fazer ali a criação de um grupo de trabalho para, junto com o setor que opera o turismo, os empresários e o Ministério, para que o consumidor seja protegido e que o setor não seja penalizado. É possível, sim, construir isso, mas isso devo a Vossa Excelência pela iniciativa que teve de ter buscado o entendimento com o Ministério do Turismo. O ministro Gastão Vieira tem sido extremamente acessível e aberto às demandas desta Casa e dos senadores. E também o encontro, senador Paim, com o seu primo, o Henrique Paim, José Henrique Paim, lá no Ministério da Educação. Brincamos muito, né, que um dia o senhor disse para ele que alguém, o Paulo Ferreira, disse para a aeromoça: cuide bem do senador Paim, que está aqui a bordo. E era o secretário, o Henrique Paim, e aí ela foi dizer para ele, agradecer o apoio que ele vem dando à causa. Claro, ele não entendeu, mas era a causa Aeros. Então, eu disse a ele, foi a causa Aeros que tem o senador se empenhado tanto aqui no Senado Federal e também no Poder Judiciário. Mas nós fomos lá tratar de um tema que tem relevância e alcance até no Rio Grande do Sul, porque alguns pais estão preocupados que os filhos estão estudando medicina no Rio de Janeiro, na Universidade Gama Filho ou Universidade, o Centro Universitário do Rio de Janeiro. São 18 mil estudantes acadêmicos, estava lá sua assessoria representando o senhor, também a assessoria do senador Cristóvão Buarque e a assessoria do senador Ciro Miranda, para discutirmos uma saída. Senador Sérgio Souza, o senhor sabe o que são 18 mil estudantes acadêmicos? E a mantenedora Galileu, o Grupo Galileu, não está cumprindo acordos que foram feitos. Hoje anuncia a demissão de 348 professores, e isso é muito sério. Os alunos já não acreditam mais na capacidade do grupo de continuar e mantendo o funcionamento gerencial e a qualidade do ensino superior, mas a preocupação maior ainda são com, é o curso de medicina, que os alunos não sabem como vão fazer. O MEC está limitado porque não temos, o MEC não tem autoridade, não tem poder para fazer uma intervenção. Ele não pode fazer isso. Nós temos uma lei que está na Câmara dos Deputados para tratar dessa matéria e, com isso, fazermos essa, digamos assim, essa, dar a segurança jurídica que o MEC precisa para fazer uma intervenção nesse caso. Queria também agradecer a Juliane Cabral. Está aqui a Juliane Cabral, que é da universidade, estava lá junto na audiência, Juliane, que é representante dos acadêmicos da universidade, para dizer que o nosso empenho é esse. Então, o que que faz o trabalho dos senadores que fizemos lá é encontrarmos uma saída para isso, senador Paim. E nem a via judiciária resolve, porque os casos antecedentes em que o Poder Judiciário entrou, provocado pelo Ministério Público, o resultado não foi nada positivo. Então, temos que aguardar o andamento desse trabalho, trazer aqui na audiência pública, talvez na próxima semana, aí sim já com os representantes, mas os estudantes disseram claramente, não acreditam na capacidade da Galileu de comandar e tocar bem a administração da Universidade Gama Filho. Então, nós vamos continuar vigilantes, atendendo, faremos audiência pública na comissão presidida pelo senador Ciro Miranda, com Vossa Excelência, o senador Cristóvão, e eu dei apoio também ao requerimento para essa audiência pública, que é a forma mais democrática de encontrarmos uma saída para esse grave problema. Como eu disse, não é só restrito ao Rio de Janeiro. Muitos alunos vêm de outros estados, como do Rio Grande do Sul, inclusive, para fazer os cursos nessa universidade, que teve muito conceito, mas que agora está vivendo uma crise extremamente aguda e nós precisamos ajudar. Então, Juliane, veja, nós estamos fazendo a nossa parte. E diga aos seus colegas, aos professores também, que nós estamos atentos a isso. E agradecer ao senador Paulo Paim e ao senador Pedro Taques pela aquiescência da concessão do tempo. Muito obrigada, senhor presidente.